Dar início à nossa sessão plenária de hoje, temos dois pontos na ordem de trabalhos. O primeiro ponto é debate com o Sr. Primeiro-Ministro e o segundo ponto, debate preparatório do Conselho Europeu, também com a participação do Sr. Primeiro-Ministro. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias para que os cidadãos possam entrar. E antes de entrarmos nos trabalhos propriamente ditos, vou dar a palavra ao Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira para ler a expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas já admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Proposta da Lei nº 38 do Governo altera a Lei nº 67/2003, de 23 de agosto, no sentido de alargar o período de duração máxima da proteção temporária de pessoas deslocadas de países terceiros, impossibilitadas de regressar em curto prazo ao seu país de origem. Proposta de Lei nº 39 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira procede à segunda alteração da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, aprovada pela Lei Orgânica nº 1/2006, de 13 de fevereiro, na sua redação atual. Projeto de Lei nº 364 do Chega, regulação do acesso ao Serviço Nacional de Saúde por estrangeiros não residentes. Projeto de Lei nº 365 do Partido Comunista Português cria o Programa de Remoção de Obstáculos e Armadilhas nas Vias de Circulação Rodoviária. Projeto de Lei nº 366 do Chega regulamenta a atividade de representação legítima de interesses, lobbying, junto de entidades públicas e cria um registro de transparência da representação de interesses junto da Assembleia da República. Projeto de Lei nº 369 do Partido Social Democrata procede à primeira alteração do Decreto-Lei nº 53/2009, de 2 de março, que define as regras aplicáveis aos serviços de radiocomunicações de amador e de amador por satélite, bem como o regime de atribuição de certificados e autorizações especiais aos amadores e de licenciamento das estações de uso comum. Projeto de Resolução nº 464 do Chega recomenda ao Governo que proceda um conjunto de atuações no âmbito das condições de habitação e da autonomia de independência das pessoas com deficiência. Projeto de Resolução nº 465, Partido Comunista Português, medidas de reforço das comissões de proteção de crianças e jovens. Projeto de Resolução nº 466 do Partido Social Democrata recomenda ao Governo que inicie o processo para a colocação de inibidores de sinal nos estabelecimentos prisionais. Projeto de Resolução nº 468 chega pela implementação de medidas de combate à língua azul. Projeto de Resolução nº 469, da mesma Força Política, pela implementação de medidas de combate à estifiliose e ao fogo bacteriano da Pera Rocha. Projeto de Resolução nº 470, também do Chega, recomenda ao Governo a isenção total do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis a todos aqueles que integram a missão de bombeiros voluntários. E, por fim, Projeto de Resolução nº 476 do Partido Comunista Português pela solidariedade com o povo moçambicano e pelo respeito pela soberania e independência da República de Moçambique. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimentamos então o Sr. Primeiro-Ministro e os senhores membros do Governo presentes hoje. Vamos entrar no ponto 1. Debate com o Primeiro-Ministro. Hoje a modalidade é obrigado à linha B do número 2 do artigo 224 do nosso regimento e, portanto, vai ser iniciado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem até 11 minutos e meio. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo eliminou o instrumento manifestação de interesses da Lei de Imigração. E nós hoje temos um problema. Essa figura não foi substituída por nenhuma alternativa e nós hoje temos vários setores da economia portuguesa a queixarem-se da falta de trabalhadores. Vários setores da economia portuguesa e membros do Governo, desde logo o Sr. Ministro da Coesão, por quem temos muita consideração e respeito, mas que lembrou que, de facto, será impossível executarmos o PRR se não entrarem mais imigrantes, se não tivermos mais trabalhadores. Não é só o setor da construção civil que se queixa, esse é só o mais vocal. São 80 mil trabalhadores que faltam para a conclusão das obras já previstas e calendarizadas, mas podíamos somar o setor da agroindústria, o setor do turismo e mesmo o setor social. O governo criou um problema a si próprio, ao país e à economia nacional, e por isso eu queria lhe perguntar quais são a chamada Via Verde, quais são as novas medidas que facilitarão agora, depois do que fizeram, a entrada de trabalhadores estrangeiros. Muito obrigado.
Tendo também até 11 minutos e meio, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. A questão é muito simples de responder. O Governo eliminou, efetivamente, a manifestação de interesse como uma fórmula de ter a nossa fronteira aberta para receber de forma desregulada a imigração e, com isso, introduzindo uma modalidade mais exigente. É verdade que isto por si só não resolve todos os problemas. É verdade que, em paralelo, nós estamos a solucionar os 400 mil processos pendentes que o governo anterior nos legou. Poderemos também falar sobre isso e sobre o balanço que fazemos da estrutura de missão que foi criada para esse efeito. Mas quanto à questão concreta que coloca, a resposta é direta. Nós, neste momento, não abdicamos que haja um visto de trabalho ou de procura de trabalho para aqueles que se dirigem a Portugal com vista a poderem reforçar os nossos recursos humanos e a nossa mão de obra. É verdade que há setores que estão muito carenciados e aquilo que nós estamos a trabalhar com esses setores e com os vários departamentos do Estado que estão envolvidos é a garantia não só de que os trabalhadores que são necessários venham destinados já, portanto, com uma oferta de emprego garantida, como também uma integração facilitada, nomeadamente com o acesso à habitação. Isto não colide com os princípios da nossa política e, ao mesmo tempo, corresponde a um princípio que nós estamos a implementar de não ter a porta escancarada. As pessoas não vêm só por vir, só porque manifestaram interesse. As pessoas vêm para trabalhar em determinado setor, com determinada área de atividade económica e com as garantias de que terão uma integração condigna, valorizando a sua condição e ajudando o país.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Sr. Primeiro-Ministro não introduziu nada. A exigência do visto de trabalho já estava na lei, não foi acrescentado nada. O Sr. Primeiro-Ministro diz que exige que tenham contrato de trabalho, que estejam a trabalhar, pois era exatamente isso que acontecia com a manifestação de interesse. Descontos para a Segurança Social durante 12 meses. 12 meses de descontos para a Segurança Social. O Sr. Primeiro-Ministro, na disputa eleitoral com o Chega, criou um problema sério ao país. E há uma pergunta que lhe quero fazer a propósito dos processos pendentes, dos 400 mil. 118 mil já foram rejeitados. Eu quero perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro quem são esses 118 mil, onde é que estão, vão sair, não vão sair, como é que vão sair e como é que se articula isso com a necessidade que têm vários setores da economia em ter trabalhadores, porque obviamente não vão ser os deputados de Chega a trabalhar na construção civil. Quem é que o fará?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Sobre convergência com o Chega, o Sr. Deputado e o Partido Socialista dão lições a qualquer outra bancada, incluindo a do Governo, porque naquilo que é essencial, em matéria de impostos, em matéria de pensões, os senhores estão de acordo, os senhores conversam, combinam e têm chegado a entendimentos, mesmo contra a vontade do Governo. Portanto, nós não estamos a atuar com vista, nós não temos essa visão manicaísta da política, com vista a responder a partidos, a responder à pressão mediática. Nós estamos a atuar com vista a responder aos problemas das pessoas, aos problemas do país. Onde é que estão aqueles que nós já detectámos não reunirem as condições para estar de forma legal em Portugal? Olha, muitos já não estão em Portugal. Chegámos a essa conclusão. Outros tantos que estão e que não estão disponíveis para cumprir as regras terão de se ir embora. É essa a consequência.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Portanto, o Governo não sabe o que é feito os 118 mil trabalhadores e queria e gostava de continua a tentarmos perceber como é que vão gerir as saídas desses 118 mil trabalhadores, ao mesmo tempo que precisam de dezenas de milhares de trabalhadores em vários setores. Mas avançamos para um novo tema. O Sr. Primeiro-Ministro, em abril, na apresentação do programa de Governo, anunciou ao país, estava por dias, por semanas, a criação de uma conta corrente entre a autoridade tributária e as empresas. Até julho não fez nada e em julho voltaram a introduzir a promessa no tal pacotão. Estava lá outra vez, vamos fazer uma conta corrente entre a autoridade tributária e as empresas. Sr. Primeiro-Ministro, estamos em dezembro, qual é o ponto da situação?
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. A questão não é nós não sabermos onde é que estão os 118 mil imigrantes que não reúnem as condições para estar em Portugal. A questão foi nós termos 400 mil que o seu governo, o governo que o Sr. Deputado integrou e apoiou, não sabia onde é que estava, não tinha sequer instrumento para poder legalizar. É isso que nós estamos a resolver e é isso que nós estamos a tratar. Quanto à conta corrente, Sr. Deputado, veja bem o que eu disse no programa do Governo e que reiterei, o início das diligências atinentes a criarmos uma conta corrente e é isso que estamos a fazer, Sr. Deputado. Também aí a questão é simples. Eu acho muito bem que o Sr. Deputado faça esse escrutínio da ação do Governo e exija ao Governo que em 8 meses possa responder àquelas que são as suas propostas para a legislatura com o seu calendário. Nós estamos a fazer isso. É, de facto, mais uma matéria que estava por fazer também.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Sr. Primeiro-Ministro, relativamente aos 400 mil processos, sabe porque é que o Estado português sabia? Porque tinham que entrar com um processo de manifestação de interesse. Por isso é que estão, neste momento, a ser geridos pela AIMA. Portanto, não é verdade que não soubesse. Agora sim. Agora não tem como saber. Agora não tem como saber. Sr. Primeiro-Ministro, sabe que há uma grande diferença, e fomos-lhe sempre dizendo, há uma grande diferença entre fazer anúncios e governar. Entre fazer anúncios e concretizar. O Sr. Primeiro-Ministro sabe que do que depende de mim concretiza-se. O que não depende, não sei o que mando de outro. Agora. O Sr. Primeiro-Ministro faz um anúncio, faz um...
Senhores deputados, nem que seja para facilitar a vida aos nossos técnicos,
não é por
pois
isso,
tem
não,
que estar
é
sempre
nós.
A parar o tempo, a retomar o tempo, para que depois todos os deputados tenham o tempo devido, portanto, em respeito a todos eles, vamos continuar a manter as condições para que o debate possa fluir. Tem a palavra, Sr. Deputado.
O Sr. Primeiro-Ministro anunciou em abril que iria criar uma conta corrente por dias, por semanas. O que disse foi, para a legislatura, o que disse foi que iríamos ter o Estado a pagar a 30 dias e tomaremos medidas nesse sentido. Posso lhe perguntar se já conseguiram reduzir alguma coisa no prazo de pagamento. Mas a pergunta era sobre a conta corrente e prometeu em abril, cito, está por dias, por semanas. Estamos em dezembro e nada foi criado porque há de facto uma grande diferença entre dizer, entre prometer, entre apresentar PowerPoints e concretizar e governar. Sr. Primeiro-Ministro, queria lhe fazer outra pergunta. Qual é o número de alunos sem professora, pelo menos uma disciplina, neste momento em Portugal ou desde o início do ano letivo?
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. De facto, a sua intervenção chega a ser hilariante, porque dizer, Sr. Deputado, que tudo o que é consigo está resolvido, está feito, Sr. Deputado.